Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Ele demorou a dar as caras em Renascer, né? Mesmo quando todo mundo falava nele, cadê ele? Nem ao casamento do próprio pai ele apareceu. Mas depois de tanto mistério, José Augusto chegou na novela assim, chegando, né? Mostrando a que veio e cheio de questões na cabeça. E em breve vamos vê-lo mais na trama. Afinal, ele vai se mudar de Mal e Tudo para a fazenda do seu painho e já já vamos contar essa história. Na verdade, nosso convidado de hoje vai contar. Eu quero agradecer a presença do ator Renan Monteiro aqui no Papo de Novela, né, para falar de Renascer, vai falar tudinho. Muito obrigada, Renan, pela sua presença aqui no nosso papo de hoje.
Ô, Gabi, querida, imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder aqui estar compartilhando um pouquinho com esse público querido e aqui com o Papo de Novela, essa trama lindíssima de Renascer. E poder falar de Zé Augusto é sempre um prazer imenso.
Então vamos começar. Eu sou a Gabi Duarte, apresento o Papo de Novela e volto logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
É impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Renan, a primeira pergunta assim, que a gente tem sempre curiosidade de saber é como que o papel do José Augusto chegou até você. Você fez teste? Se foi teste, você fez assim direto pro José Augusto? Ou você fez assim para outros papéis? Que a Mel Muzilo, né, quando teve aqui, ela falou que ela fez para Ritinha e fez para Maria Santa também. Então é sempre uma curiosidade legal assim, saber dessas coisas. Como é que foi no seu caso?
Olha só que legal saber que Mel poderia ser mainha. Que viagem.
Verdade.
Não. No meu caso, já era José Augusto mesmo. Já era pensado, então a gente foi experimentando algumas coisas, né? Primeiro sozinho, depois eu com o Juanzinho, acho que para ver ali no VT como é que ficava essa coisa do irmão mais velho e do irmão mais novo, mas fui apenas convidado e já chamado para José Augusto mesmo, não experimentei nenhum outro personagem.
Ai, gente, que legal, né? Achou assim como uma luva, assim, você tem 37, você tem 37, não é?
Um garoto, 37.
Sei que não tem, assim, você não viu, né, a primeira versão, não tem ela na memória, né, você era muito, muito novo, mas quando conquistou, assim, o papel do José Augusto, você, por um acaso, foi lá ver o Marco Rica atuando, para ter alguma inspiração, como é que foi esse processo?
Então, Gabi, eu quando fiquei sabendo do Zé Augusto, eu estava terminando um outro projeto, né, também de TV. Estava num lugar completamente diferente, com o cabelo quase raspado. Eu fazia um personagem que era praticamente um príncipe do Egito. E então, eu estava naquela de correr para terminar um trabalho, para começar José Augusto. Né? Eu gosto sempre de fechar um ciclo para começar outro. Então, infelizmente, eu não tive tempo de assistir a Renascer, que está até no Globoplay, né, para quem quiser assistir. Adoro Marco Rica. A gente fez um filme do Cacá Diegues, isso em 2005, um filme chamado O Maior Amor do Mundo, que era Marco Rica, saudoso Zé Wilker, saudoso Sérgio Brito. Eu tive ali a oportunidade de conhecer o Rica, né, dos bastidores, de ver ali o jeito dele de interpretar. E eu fiquei com isso na minha cabeça, imaginando como seria, né, ou como foi esse Zé Augusto do Marco Rica, e emprestei muito da minha sensibilidade, né, para esse personagem, embora o Marco Rica tenha feito o Zé Augusto, é um outro olhar, é um outro José Augusto, né, é um José Augusto de 2024, com todas essas questões, né, e todo esse olhar de ressignificar algo desse mundo, né, que a gente está colocando tanto em questão. Então, é um José Augusto completamente diferente. Porém, eu adoraria dar uma espiadinha ali, né, de como era esse José Augusto dos anos 90. E adoraria também que o Marco Rica pudesse dar uma espiadinha do lado de cá, nesse José Augusto de 2024. Que eu acho que é muito bacana, né, a gente ver essa evolução, né? A personagem, ela é o reflexo do comportamento humano, né? Então, assim, a gente poder olhar para a atitude dos anos 90... e hoje, nos anos de 2024, repudiar, né, ressignificar, refletir e cada vez mais buscar a evolução. Eu acho que esse que é o barato também, né, da teledramaturgia, a gente poder colocar um foco de luz em determinadas questões e dar isso para o público, né, refletir, pensar e ressignificar.
Não, é, tem 31 anos que separam, né, a primeira versão dessa, é muito legal ver essas diferenças, né, acompanhando o tempo, mas eu perguntei isso porque, assim, como eu sou fã de Renascer, eu achei ali você, assim, com muita coisa da essência daquele José Augusto, que eu acho muito importante, né, pro personagem, porque é um personagem, assim, introspectivo, ele tem várias frustrações na vida dele, né, agora a gente vai ver todas essas frustrações que ele carrega, ele tem uma dor, então, aquele lado Marco Rica tinha essa coisa... É bem introspectivo. E aí, nas redes sociais, algumas pessoas comentaram assim, sei que o personagem é o mesmo, mas o ator que faz Augusto, o Renan Monteiro, é o próprio Marco Rica, a mesma seriedade, testa franzida o tempo todo. Isso aí eu vi no Twitter, atual X, nesse comentário. E aí bateu essa curiosidade, porque tem essa essência, né? Um personagem assim, carregado, né? de muitas dores, né?
É, olha, muito interessante ouvir isso, fico até feliz, porque assim, na sinopse do personagem, ela mudou pouquíssimas coisas, né? Mas essa dor do José Augusto ele carrega. E acho que qualquer pessoa que se colocar no lugar, que tiver um pouco de empatia para se colocar ali no lugar do José Augusto e poder talvez pensar como ele, vai entender o porquê dessas camadas, né? Dessas dores. Então, assim, que bom não ter assistido e que bom saber que eles caminham juntos ali, né? Estão de mãos dadas. Porque é o mesmo personagem. E são as mesmas dores, só que com um olhar diferente, né?
Isso. E muitas pessoas estão falando também nas redes sociais que José Augusto é o filho mais sensato do José Inocêncio. Você concorda com isso?
Olha, eu concordo. E mais uma vez, voltando, né, ao primeiro José Augusto, eu realmente não assisti. Eu não sei se ele tinha toda essa sensatez. Mas nessa releitura, eu peguei uma frase, né, que o tempo inteiro está na boca dos outros personagens, inclusive do Venâncio, né, que é o queridíssimo Rodrigo Simas, que ele fala muito para o José Augusto, ah, você tem essa mania de querer curar o mundo. Então eu peguei essa frase para a construção do meu personagem, né, porque ele é médico e essa coisa que a medicina tem de tão bacana, né, de curar, de cuidar. Então eu peguei isso como um pilar assim, de construção, de estar sempre querendo curar o mundo, embora... Acho que a grande virada dele vai ser a autocura, né? Quando ele realmente começar a se curar. Então, assim, muito, muito interessante, muito interessante.
É, mas quais sentimentos, assim, que você acha que o Zé Augusto, ele esconde, assim, por trás desse jeito tímido, reservado? O que, que você acha que vem por aí, assim, à tona?
Eu acho que o José Augusto, ele é um personagem que ama de verdade, sabe? E acho que ele sofre de amor. Ele tem esse pai, né, o José Inocêncio, como um grande herói, como um grande ídolo. E toda essa frustração que ele carrega, todas essas dores, né, essa coisa introspectiva, é para não desapontar o pai, sabe? Ele tem muita vergonha que o pai descubra, né, tudo que está acontecendo com ele. E é isso que a gente vai ver agora nesse retorno de José Augusto, que ele, inclusive, vai pedir morada ao pai, né? Porque... Ele é um cara muito honesto, assim, sabe? Ele é muito verdadeiro com o que ele sente e sincero, só que isso de estar escondendo pro pai tá mexendo muito com ele, sabe? Então ele tá no limite, assim, cara, preciso contar, é o meu herói e ele precisa saber dessas coisas. E eu acho que por trás de todas essas camadas tem esse amor, sabe? Esse amor que ele dá e que acaba não tendo de volta. E que em algum momento... ele vai receber esse amor de volta, em algum momento.
Vamos falar disso aqui. Engraçado, eu acho que todos eles, acho que o Bentinho, né, o José Bento, é o que menos demonstra isso, mas o João Pedro, ele, o Venâncio, parecem ter essa coisa com o José Inocêncio, né, essa necessidade, assim, de ser amado, e tem esse medo também de ser reprovado em alguma decisão, né, cheio de dedos, assim, para falar... José Venâncio já mostrou isso, o José Augusto, a partir do capítulo de hoje, que ele vai contar o segredo dele pro pai dele, hoje, quinta-feira, vai rolar isso. O João Pedro também ali o tempo todo, né, com medo também de uma rejeição, assim, do...
Posso fazer um comentário? Você falou, esses três irmãos, né, se parecem muito, mas eu acho que o José Augusto e o João Pedro, eles têm mais semelhança no sentido de que eles vão pro embate. O José Venâncio, por mais que ele tenha esse lado, ele acaba se enrolando na mentira, ele acaba não tendo coragem. O José Augusto já tem essa coragem, né? Tanto é que quando ele vai pra fazenda lá, ele fala pro pai, ó, já resolvi, já deixei com o João Pedro, ele vai tocar pra mim, porque eu não tô com cabeça pra isso. Diferente do José Venâncio, que some, que não dá satisfação, do José Bento, que mente, só quer tirar proveito da situação. Então, acho que tanto o João Pedro quanto o José Augusto, eles vão pro embate. Eu acho que é por isso que eles se identificaram bastante na trama, né? Dos irmãos, assim, que são amigos, que estão junto e tal. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim.
Ah, é verdade, né? O José Augusto, ele banca, né, suas decisões, né? Por mais que saiba que vai desapontar o pai, ele vai lá, fala, mesmo que saiba que vem aí uma chuva de crítica, né? Porque José Inocêncio também não poupa nada, ele fala mesmo. Ah, agora, gente, vamos para um momento spoiler. Assim, é spoiler, né? Mas quem joga ali no Google já acha tudo que rolou na primeira versão, né? Que é uma certa pessoa com quem o José Augusto vai se envolver, né? Se bem que não se fala de outras coisas nas redes sociais, não sei se você acompanha, assim, o que falam de vocês.
Olha, na medida do possível, sim, mas porque, cara, a gente tá com uma correria tão grande, assim, é a segunda novela das nove que eu faço, mas com uma demanda maior. Eu fiz Caminho das Índias, eu não tinha tanta demanda, mas essa, a gente realmente grava de segunda a sábado, são muitas cenas, graças a Deus, né, e que multiplique. Então, assim, o tempo que sobra é para estudar e para tentar dormir, né, para descansar a mente e o corpo. E aí, de vez em quando, eu dou uma entrada, mas eu recebo muitas coisas, assim, da minha namorada, de alguns amigos que acompanham, sabe, eu acho um barato, só que, infelizmente, não dá para acompanhar tudo.
Ah, é, gente, é muita coisa. E engraçado que nas redes sociais o pessoal já tá falando disso, que é o Venâncio, gente. Ele vai se envolver... O Venâncio, não. O José Augusto, ele vai se envolver com a Buba, né? Na primeira versão, José Venâncio morre, né? Numa tocaia, que não era pra ele morrer, acaba morrendo. E aí, o José Augusto, gradativamente, a Buba vão se envolvendo cada vez mais. Vai ser um casal, assim, muito fofo. E aí, o pessoal já encontrou, né, essas cenas da primeira versão. E o pessoal já tá shippando, gente. Já tá torcendo por esse casal, né? Vou ler aqui alguns comentários que eu achei nas redes. Buba e José Augusto são lindos juntos. Venâncio, você sabe que perdeu. Gente, tadinho. Outro. A Buba tá praticamente desde o começo da novela com Venâncio, mas foi ela dar um beijo e um abraço no José Augusto que explodiu química e física. Gente, o pessoal, daquele encontro rápido, né, que o José Augusto foi lá na casa da Buba pra falar com o irmão, o pessoal enxergou uma química ali, enxergou ali uma faísquinha, enfim, você enxerga dessa forma? Você acha que rolou de fato, assim, algo a mais entre eles naquele momento, mesmo sei lá, sem se darem conta disso, lá no inconsciente, lá no fundinho do consciente, sei lá?
Olha, eu acho que, assim, essa coisa da química, eu super concordo, sabe? Eu acho que tem muito a ver também com essa coisa, né, com esse viés de construção, de querer curar o mundo. Então, ali, eu simplesmente, como José Augusto, abri a minha escuta, olhei nos olhos dela, né, e conversei com o coração. Assim como eu me abri, ela também se abriu. Eu acho que isso criou ali uma química, né? E aquele papo no carro, super fofo, sabe? Foi. Um incentivando o outro. Ah, acho que você tem que realmente clinicar por aí, sabe? Atendendo pessoas, fazendo consulta. Eu faço questão de pagar uma consulta. E ela também, poxa, você é diferente dos seus irmãos. E ele naquela coisa enraizada, né, da criação machista, mas diferente como? Eu, né, não sou tão inocente assim, não sou. E ela vai para um outro viés, sabe? Não, você é diferente, você é sensível. Então, assim, eu acho que a Buba foi ouvida, sabe? E o Augusto, ele, de certa forma, foi enxergado. Eu acho que foi isso. Eu acho que ele deu os ouvidos para a Buba e a Buba olhou para ele. Eu acho que isso que criou ali, de certa forma, algo bacana, né?
Gente, Não, esse casal tá sendo super, super chipado já. Gente, eu tô aqui, tadinho do Venâncio, né? O pessoal já tá torcendo, assim, pra ele dar vez pro José Augusto formar esse casal. Mas vai demorar mais um pouquinho, né?
Vai. Tem muita coisa legal aí agora com esse retorno do Zé Augusto, né? Com essa volta pra Fazenda. Ele vai enfrentar todos os seus fantasmas, sabe? Esse lance da traição, né, da sua esposa, esse lance do seu CRM tá sendo caçado, os conflitos com o pai, diversas falas do pai, ele vai ali tentando ressignificar o próprio comportamento do Venâncio para com a Buba, ele vai colocar um olhar sobre isso, esse comportamento do Bento. Então, assim, ele vai criar ali um rebuliço na família, sabe? Eu acho que essa ausência, né, do Zé Augusto na história, ela tem um porquê, sabe? Não é simplesmente, o personagem sumiu. Ele não tá nem sumido, ele foi resolver os seus problemas e agora ele volta. Será que ele resolveu? Como ele resolveu, né? Como ele vai lidar com tudo isso? Eu acho que é bacana a gente trazer, né, assim, como espectador, né, que as coisas precisam de um tempo, né? A cura, ela precisa de um tempo. Ninguém resolve as coisas assim do dia pra noite. Vou me separei, tchau. Vou sair do meu trabalho, vou me desligar e tchau, sabe? A gente tem um tempo pra poder pensar. Eu acho interessante isso do José Augusto, essa coisa da testa franzida, da coisa introspectiva, é que ele pensa. E eu acho que é isso, né? A gente tem que usar a cabeça para pensar realmente.
Não, com certeza. E uma das coisas que o José Augusto vai se envolver na fazenda, né? Não posso deixar de fora, gente, ele é sensato, mas dessa vez ele vai rolar um trelelê entre ele e a Ritinha, né? A partir do capítulo de hoje, né? Ele vai receber aí uma atração mútua que eles sempre sentiram um pelo outro. Só que, gente, Ritinha é a mulher agora de Damião, né? Matador. E aí a família do José Augusto.
Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Augusto vai falar, pô, ela é a mulher do Damião, você não sabe com quem tá se metendo. E Damião vai perceber, vai ficar cheio de ciúme. Nossa, o que vem aí, Renan, nessa história aí com a Ritinha, com o Damião? Você acha que o José Augusto aí não vai ser tão sensato nessa parte?
Olha, eu acho que a gente pode esperar uns momentos aí de quebra, de sensatez, digamos assim, né? A gente vai ver esse doutor todo engomadinho, né? Todo esticadinho, completamente amarrotado, né? Tipo, sem saber o que fazer. Porque, assim, esse retorno do José Augusto à fazenda, eu acho que, na verdade, é um reencontro, né? Quando ele fala lá para o João Pedro que, pô, você aqui pisando cacau, isso é muito mais interessante do que qualquer diploma em qualquer parede. E então, quando ele volta para a fazenda, ele se reencontra com o irmão, agora com Ritinha, que acha ele interessante, então ele fica assim, caramba, pô, fui traído no casamento e aqui tem uma mulher, sabe, que me acha bonito, que me acha cheiroso, que me acha interessante, então como é que é isso? Então ele vai lidar com situações que ele não vivia durante muito tempo, né? Então dessa coisa certinha que ele seguia era justamente para agradar o pai. E agora, a grande virada do Zé Augusto vai ser, cara, eu tenho que fazer por mim e não mais pelos outros. Então, esse conflito aí com Damião e Ritinha vai ser muito interessante, né? Vai ser bem, embora seja um clima tenso, a gente tem ali umas pitadinhas de humor, sabe? Que tem a ver com essa coisa de não saber o que fazer, para onde olha, o que falar, sabe? Então, assim, acho que vem aí uma surpresa muito bacana pro público.
Ai, gente, curiosa. Você falou do estilo engomadinho dele, é engraçado que vendo as suas redes sociais, você é todo estiloso, sabe? Tem um estilo assim, nada a ver, né, com José Augusto. José Augusto sempre tá de blusinha polo ou camisa social, até lá na fazenda, né? Pois tá um calor de rasgado, tá com aquela roupinha todo engomadinho. Você tem algum... O que você tem em comum, assim, com o personagem? E o estilo, assim, acho que já não tem muito, né?
Olha, eu acho que essa sensibilidade que o José Augusto tem, eu acho que isso é o Renan que tá emprestando pra ele, sabe? Enfim, a minha vida inteira eu fiz teatro, né? Então eu sou ator, eu sou professor de teatro, eu sou diretor, quando tem que produzir eu produzo. Então a gente, quando cresce no teatro, tem muito esse olhar empático para as coisas, né? Para a diversidade. Então, desde muito cedo a minha sensibilidade foi despertada. Então acho que o que eu tenho de em comum assim, com o Zé Augusto é a sensibilidade. Agora o estilo, o cabelo... A falta de barba, eu sempre fui cabeludo, sabe? Sempre gostei desse ar de liberdade e acho que o Zé Augusto, ele tá aprisionado, entende? Então, assim, acho que a liberdade do Renan é muito interessante para essa coisa do Zé Augusto tá preso, entende? Então, assim, é um oposto que se completa. Eu não sei, posso estar aqui viajando, mas eu acho que faz um certo sentido, pelo menos na minha construção da personagem, mas o estilo, sabe, a calça acima do umbigo, a camisa por dentro, o cinto apertado, a bota, sabe, eu nem uso bota, então assim, o óculos, por exemplo, o Zé Augusto usa óculos, eu também uso óculos, tá aí uma coisa um pouco parecida, talvez, mas eu uso brincos, o Augusto não usa, sabe, essas coisas assim.
Nossa, legal isso, nunca tinha pensado nessa... Sim, claro, todo figurino tem um porquê de ser, mas isso dele tá numa forma, né, num molde que ele não consegue sair ainda, né, dentro daquele padrãozinho, né, talvez daqui a pouco, com o decorrer da novela, ele se liberte até um pouco disso, né, a gente vai ver um pouco o José Augusto assim, mais transformado, né, com as roupas, né. Nossa, muito
legal. Alerta de spoiler, Podemos? Alô, direção? Ó, esse contato do Zé Augusto com a Buba, por exemplo, tem a ver com sair da caixinha, sabe? Sair dessa coisa de estar preso. Então, assim, que vai ser diferente da primeira também, né? Até porque nós temos a Gabi, que é completamente diferente de Maria Luísa Mendonça, né? É um outro olhar da personagem também. Então, assim, tem muita coisa bonita aí, sabe? Dentro disso que a gente tá falando, assim, de filosofia de vida. Tem uma hora que a vida, né? O personagem, a vida se cruza, a gente não sabe mais o que é ficção, o que é realidade, né? É um trabalho que a gente tem que estar indo e voltando. Mergulha, mas volta pra areia. Mergulha e volta pra areia. Senão a correnteza leva, né? Então, assim, tem muita coisa interessante aí pra ver.
Gente, olha, ele e Gabriela Medeiros, né? Vão protagonizar muitas cenas, mas a gente tem que ter paciência, que vai demorar ainda um cadinho. Mas assim, que é legal.
Antes da gente começar aqui o papo, ela mandou uma mensagem. Amigo, amanhã a gente tem umas cenas babado.
Ai, meu Deus.
Quê. Então, assim, a gente tem essa troca, sabe, de ler, às vezes. Caramba, você já leu o capítulo tal? Meu Deus, não sei o que. Não, não li ainda, tô chegando lá. E vice-versa, assim, é uma troca muito bacana, sabe?
Ai, que
é muito legal quando você tá num trabalho, assim, que todo mundo torce, sabe? Que todo mundo joga junto. Uhum. É muito, muito interessante.
Não, eu ia falar que eu acho legal isso, porque é claro que essas paixões avassaladoras de trama são legais, mas eu adoro esse tempo, assim, pros personagens irem se apaixonando, sem ser essa coisa vum, da noite pro dia, sabe? Acho que torna mais crível, né? A gente vai acreditar mais neles, vai acompanhar, né, o crescimento desses sentimentos, assim. Então, vai valer a pena a espera, pessoal. já digo isso. Agora, Renan, vamos voltar um pouquinho no tempo, né, pra contar a sua história. Você falou professor de teatro, você fez teatro. Você foi criado na favela do Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, né? Zona Sul aqui do Rio. Sim. Lugar também, gente, de Marcelo Melo Júnior, Juan Paiva e tantos e outros talentos, né, que a gente conhece, que vivem seus irmãos da novela, gente, isso é muito legal. E conta um pouco pra gente como que começou esse sonho de ser ator, né? Se foi durante lá o grupo teatral Nós do Morro que você fez, se foi depois, como é que foi esse processo todo?
Então, Gabi, acho que as coisas aconteceram naturalmente, né? Enfim, quando a gente cresce em favela, né, as oportunidades são raras, né? Digamos assim, quase nenhuma. Então, ou é uma coisa voltada para o esporte, né? Que ali as crianças vão jogar futebol, jogar vôlei, e nem todos os esportes chegam também às favelas, né? Então, assim, ou a cultura na área da música, da dança, do teatro. Isso eu estou falando ali nos anos 90, né? Ainda era muito difícil, né? Então, fazer arte no Rio de Janeiro era uma coisa para a galera privilegiada. Então, o nosso privilégio, de certa forma, foi ter o grupo Nós do Morro, a porta da nossa casa, né? Que era um grupo que estava começando ali com um simples objetivo de oferecer acesso à cultura para a comunidade, porque era da comunidade para a comunidade. A princípio, só poderia fazer parte quem era do Vidigal, ninguém de fora. As únicas pessoas de fora que faziam parte do grupo eram os professores. E olha que engraçado, a Rosane Schwartmann, que é a nossa autora da casa, foi minha professora de cinema no Nós do Morro. Eu,
que
moleque.
Legal, gente.
Então, assim,
vai na fé, que sucesso.
Exatamente, a Rosane Schwartmann. A primeira turma da Rosane de cinema é da primeira geração do Nós do Morro, que já era uma galera jovem adulta ali, que é Babu, Roberta Rodrigues. Eu venho da segunda leva, né, que é a galera já um pouco mais jovem, assim, que era a turma de criança, que sou eu, Marcelo Melo Júnior, Thiago Martins, Micael Borges. O Juan já é de uma outra leva, porque o Juan já foi meu aluno, né, que eu já era ali um jovem adulto e o Juan era criança. Então, assim, é aquela coisa da multiplicação, né? Você vai aprendendo e vai passando para o próximo. Aprendeu, passou para o próximo. E o Nós do Morro, ele resiste até hoje com essa filosofia, né, da multiplicação, de você hoje aprender e passar para o próximo. Então, eu fui agraciado, né, por essa bênção da vida e não pensava muito sobre ser ator, sobre não ser ator. Eu simplesmente amava fazer teatro, me ajudou muito na escola, sabe? Eu comecei a tirar melhores notas, eu comecei a criar gosto pela leitura. Eu aprendi muito cedo também a tocar violão, então, assim, eu adorava levar o violão para a escola e tocar música, sabe? E assim, e comecei a conhecer diversos compositores e cantores, e estilos musicais. Eu ia, sei lá, do brega ao rock, sabe, do reggae à bossa nova. Então, assim, eu tive um leque musical muito grande. Então, desde pequeno, desde quando eu comecei a fazer teatro, a música sempre me acompanhou, a dança sempre me acompanhou, e o teatro, né, sempre foi uma trinca muito interessante. E diversos autores a gente estudava. A gente ia de Molière, Maria Clara Machado, Nelson Rodrigues, a William Shakespeare. Então, assim, a gente tinha uma biblioteca, né, praticamente aberta ali, 24 horas. E a gente não fazia Nós do Morro. A gente vivia o Nós do Morro. Eu até conversei isso com o Marcelo esses dias nos bastidores. Falei, irmão, a nossa geração, né, a gente vivia aquilo ali. A gente saía de casa, ia para a escola, voltava, tomava banho, ia para o teatro e só voltava de noite, assim, sabe? Tendo feito diversas aulas. Então, aquilo me motivava. Aos poucos, eu fui entendendo o que era ser ator, né? Então, fazendo peça de teatro, a gente começou a ser chamado cedo a fazer participações na TV Globo em novelas, a fazer cinema. Então, assim, à medida que eu fui crescendo, né, e amadurecendo, porque eu comecei muito novo, criança ainda sonhava com muitas coisas, né? Então, o fato de ser ator era bacana porque, como ator, eu podia ser essas coisas todas, né? Um dia um astronauta, no outro dia um, sei lá, um bombeiro, no dia seguinte um médico. E fui entender mesmo que eu queria ser ator, acho que na minha adolescência, né? Ali já quase perto de entrar no ensino médio, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu acho que foi mais ou menos nessa fase. Embora eu tenha certeza que, mesmo criança, eu queria ser ator, sabe? Mas, assim, mas a consciência mesmo veio com o tempo, assim, à medida que a gente vai amadurecendo, né? E depois de adulto é que eu tive certeza, né? Nos momentos, assim, mais difíceis, né? Da falta de oportunidade, de não ser chamado para um teste, e de você fazer teatro, e a bilheteria você não conseguir pagar uma conta de luz. Então, assim, todas essas questões difíceis me fizeram ter mais certeza de que era isso que eu queria, né? Nos momentos que eu pensei em desistir, por exemplo, de caramba, nada dá certo, nossa, pô, a gente fez isso, a gente fez aquilo, e aí a gente começa a entender, né, que ser ator apenas não basta para pagar as contas, né? Então eu tinha que dar aula, tinha que dirigir, tinha que produzir, tinha que compor uma música, tinha que tocar, e foi isso. E aí eu fui entendendo que, na verdade, isso era a minha formação de artista, não só de ator, né? E é isso, acho que tudo isso foi entrando nesse caldeirão aí para ajudar na minha formação e estar aqui hoje dividindo com o público essa história, né, de esperança, de vitória e de tipo assim, cara, estude bastante, não desista nunca dos seus sonhos, seja legal com as pessoas, seja ético e vá cavando oportunidades, plantando, porque uma hora a colheita vai chegar. E é o que eu realmente acredito.
Gente, que história legal. Você ainda dá aula lá no Nós do Morro?
Não mais, até por falta de tempo, mas dei aula assim toda uma vida. Porque o que acontece? Quando a gente começa a fazer muito TV, a gente não fica com tempo. Até o ano passado, eu estava dando aula porque não estava gravando tanto. Mas mesmo assim, me prejudicava um pouco, porque no final do ano, a gente tem que apresentar uma peça, né? Que é tipo como se fosse a formação da turma. E aí você falta uma aula, você falta um ensaio, né? E o bacana é a continuidade. Então, para não prejudicar a turma e eu não ficar louco, né, no meio da gravação, meu Deus, tem que escrever uma peça, e aquela cena. Então, eu preferi, agora, quando eu estiver fazendo novela, não só em Renascer, mas nas próximas, tipo assim, não vou dar aula. Ou, sei lá, vou dar um workshop, uma coisa mais curta, entendeu? Porque realmente não é saudável, sabe? Não é saudável para a turma, não é saudável para mim, enfim. Então, são coisas que a gente vai amadurecendo também, né?
Gente, que história legal. Muito legal saber que você tá com o Juan, que foi seu aluno, né? Tá com o Marcelo Melo Júnior, que foi seu amigo, todo mundo irmão. Cara, muito legal.
Irmão de uma vida, cara. Marcelinho, a gente eu chamo Marcelinho porque a gente cresceu junto, né? Então, assim, a gente ia à praia junto, sabe? Eu lembro, cara, uma coisa muito engraçada, assim, que eu lembro. Eu até mandei esses dias uma foto pro G-Show, que tem eu, tem Marcelo, tem Mikael, tem Thiago. A gente, cara, a gente fazia uma peça que era Proibido Brincar, e assim, aquele cachê minúsculo, né, mas pra garotada, era bacana. Então a gente se reunia, descia a Avenida Niemeyer, aquele bonde de criança, né, pro Leblon, para poder comer uma pizza, entende? Então assim, era um barato, eu lembro disso assim como se fosse hoje, é uma lembrança muito legal que eu tenho. Ou a gente ficava o dia inteiro na praia, sabe, fazia um ratatá e comprava lanche, levava pro camarim do teatro, ficava ali conversando. Então assim, é muito legal hoje poder estar com o Marcelo, né, que é um amigo irmão, a gente fazendo uma novela tão bacana que é Renascer, e sendo irmão, né, da novela. Então, assim, a gente olha no olho e já vem muita história, né? De conhecer família, conheço pai de Marcelinho, Marcelo fez teatro comigo também, era da companhia, irmã de Marcelinho, irmão, sabe? Então, assim, é um encontro verdadeiro, sabe? Mesmo, assim, que vem antes de bastidores de televisão. E Juanzinho também, conheço família, conheço o Juan desde criança, quando Juan ainda ia ser pai, né, cara? Chegou com aquele olho assim arregalado, nossa, vou ser pai, todo assustado, e a gente lá no Nós do Morro dando todo o suporte necessário. Então, assim, É, Nós no Morro era, na verdade, nem digo segunda casa, era a extensão da nossa casa, né? Era um lugar de muita confiança, que a gente ia e os nossos pais ficavam, assim, sossegados, né? O meu filho tá no quintal de casa. Então, se toda a favela tivesse, sabe, um Nós do Morro, um Afro-Reggae, sabe, uma Cufa... E nós somos a prova disso, né? A gente vê de projeto social. Então, assim, é tão bacana a gente ver que quando as pessoas têm oportunidade, elas são capazes de desenvolver ali o seu potencial, né? Todo mundo só precisa de uma oportunidade. Então, é meio utópico falar disso, né? Num país tão doido quanto o Brasil, mas, assim, as pessoas realmente precisam de oportunidade, né? Quantos arquitetos, artistas, carpinteiros, engenheiros, cientistas não tem por aí espalhado em comunidade, mas que de repente não tem oportunidade de desenvolver o seu potencial, né? E é isso, acho que... E o bacana também aqui desse espaço, né, do podcast de novela, é a gente também poder contar as nossas histórias para incentivar as pessoas, né? Porque muita gente ainda tem essa visão de tipo, o artista... aquela coisa do glamour. Não, né? Nós somos pessoas, né? Nós temos uma história, a gente veio de um determinado lugar, a gente está indo para outro. Então, assim, e muito bacana ver nessa novela, inclusive, renascer com muitas oportunidades, né? Bacanas, assim, é uma novela totalmente plural, né? Você vê a Mel fazendo Ritinha, você vê Xamã fazendo Damião, você vê Gabi fazendo Buba, você vê a família Inocêncio, a gente aí, o Juan, Marcelinho, Rodrigo, Marquinhos Palmeira. Cara, você vê a Eli fazendo a professora Lu, você vê a Samanta fazendo Zinha, Edivana fazendo Inácio. Então, assim, é um elenco. Se eu for falar aqui, eu vou falar até amanhã. Fora a nossa equipe, né? Que tem muitas mulheres operando câmera, dirigindo, Maribete. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Que realmente o nosso país precisa e que as pessoas querem ver. Então, muito feliz e orgulhoso de também estar num projeto como esse, né? Liderado pelo nosso Gustavão Fernandes, que é um cara super sensível, super bacana, com essa equipe linda. Então, acho que o segredo do sucesso é esse, é estar todo mundo, sabe, com o mesmo pensamento, amando o que está fazendo, todo mundo se respeitando e ouvindo. Cara, é realmente um presente, assim, de verdade.
Não, você não tem a mesma idade que o Marcelo, né? Você não estudou com ele na escola, na mesma sala, né?
Acho que eu sou 2 anos mais velho que o Marcelo. Ah, mas a gente tem história de escola muito engraçada, que ele mexia com as pessoas e achavam que era eu, porque a gente era muito parecido, tinha um cabelo igual, assim.
Menino, eu tô falando direto nas redes sociais, que vocês estão, inclusive, muito parecidos na novela, assim, parecem tipo irmãos mesmo. Todo mundo comenta isso.
Mas é verdade, desde pequeno a gente escuta isso, cara. E que loucura.
Renan, depois você fez o filme, né? Depois lá do Nós do Morro, você fez Cidade de Deus, gente, um dos meus filmes favoritos também. Depois novelas aqui na Globo, como Caminho das Índias, né? Você mesmo falou, A Regra do Jogo, Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador. Aliás, em Novo Mundo tem uma história bem curiosa, porque você interpretou o filho da atriz do Moraes, né? E desde então ela praticamente te adotou. Inclusive, muitas pessoas nas redes sociais acham que vocês são mãe e filho mesmo, assim, né? Que elas são mãe biológica mesmo. Gente, ele é filho da do Moraes e tal. Eu fui pesquisar essa história e eu achei a coisa mais linda do mundo. Conta pra gente como é que foi esse reencontro aí de almas com a Du, como é que é a relação de vocês, que eu achei muito, muito bonito. Parece coisa de novela, né?
É, coisa de novela. Olha, eu costumo dizer que, assim, em novelas, às vezes as pessoas, né, se apaixonam, encontram um grande amor, e eu encontrei um grande amor, né? Eu perdi a minha mãe biológica muito cedo, e o meu encontro com a Du realmente é um encontro de alma. Enfim, isso pelo menos dentro da religião que eu pratico já foi confirmado, eu sou da Umbanda. Então, assim, são encontros que às vezes a vida vem, né, colocando pra gente. Então, estava escrito que em algum momento isso ia acontecer, e aconteceu justamente numa novela, e por que não, né? Inclusive, nessa mesma novela, eu tive um assunto muito emblemático, que era a questão ali com o pai, né, de ser um filho bastardo, o Sebastião, e a minha relação pessoal com meu pai não é muito diferente, porque, assim, não que eu seja um bastardo, né, mas eu só conheci o meu pai biológico depois de adulto, isso com 25 anos, então, assim, há 12 anos, meu pai e eu, a gente, né, se reaproxima, tenta criar ali uma relação, mas é muito doido como essas coisas da vida se encaixam na arte de alguma forma, né? E, assim, eu já li muita tragédia grega, sabe? Essas coisas, assim, fizeram muito parte da minha formação, aquelas peças históricas, né? De Édipo Rei, Antígona e tal. E é muito engraçado como a arte ali, né? No seu início abordava muito essa questão do destino, né? Da busca de quem eu sou, para onde vou, de onde eu vim. E isso sempre esteve ao meu encontro. E com a Du não foi diferente. A gente se olhou no olho, algo bateu diferente, né? E desde então, nós nos adotamos e somos realmente uma família. Eu chamo de mãe, ela me chama de filho. E a Du tem dois filhos, inclusive, né? O Rodrigo e eu. E os dois filhos são de adoção. Então, assim, eu sempre tive essa coisa comigo, sabe, de em algum momento adotar alguém. É algo que realmente eu tenho muita vontade, eu pesquiso, converso com pessoas que já conseguiram. Então, assim, eu sinto que em algum momento isso vai acontecer na minha vida também, de eu adotar uma criança, ou um adolescente, ou um jovem, não sei o que o destino reserva para mim. E muito interessante como isso também aconteceu comigo, né, de eu ser adotado já depois de adulto, e todo esse vazio, né, esse buraco aí que andava comigo desde a partida da minha mãe biológica foi preenchido com tanto amor, sabe, com tanto respeito, tanto carinho. E as pessoas dizem muito isso porque a gente se parece e a gente está sempre junto. É Natal, é Ano Novo, é Dia das Mães, é no dia a dia, é mãe para lá, filho para cá. A gente realmente, acho que independente de qualquer coisa, de ser mãe e filho, nós somos bons amigos, né, confidentes, assim, a gente se ama muito. E que essa história também possa inspirar muita gente, né? Porque não há... Acho que não há nada mais bonito nesse mundo do que amar, né? Então, assim, eu fui agraciado por ter duas mães, né? Uma que já se foi com uma ascendência indígena e agora em vida ser de novo adotado e por uma mãe que é uma mulher preta, maravilhosa, guerreira. E isso vem muito ao meu encontro, né, de um artista periférico, afro-indígena. Então, assim, acho que está tudo junto, misturado, interligado, sabe? Eu acho que é muito sobre isso e que bom poder falar disso aqui também. Obrigado pela oportunidade.
Não, gente, parece enredo de novela mesmo, né? É lindo, é incrível essa história de vocês. Muito legal mesmo, porque eu pesquisando aqui, né, pra fazer o dever de casa aqui pro nosso podcast, eu vi muitas pessoas achando realmente. Falei, gente, eu não sabia, o Renan Monteiro é filho da Du, não sei o que lá. Aí eu falei, gente, que legal. Só que vou dar uma apurada nessa história. Quando eu vi como vocês se conheceram, eu falei, gente, que história linda, incrível mesmo. Eu também sou um bandista, né, uma religião linda, também super acredito nessas coisas de reencontros, né, nessa vida, né, o porquê das coisas, bem, bem legal. Agora, Renan, vou entrar num assuntozinho, né? Não é à toa que eu deixei assim mais pro final do podcast, que é o seguinte. Sobre o fato de você ser chamado de galã nas redes sociais. Eu sei que você acha meio chato, né? Eu já vi uma reportagem sobre você falando que achava... Eu não sei se brega ou antiquado ser considerado
careta,
galã.
Careta, que dia.
Careta, isso. Mas enfim, gente, né, o pessoal fala, né, o pessoal da internet fala bastante, né, inclusive tem uma enquete no G-Show, pessoal, de qual filho do José Inocêncio faz mais seu tipo, vai lá e vota, tá?
Ixi, Maria!
Esse tipo de assédio hoje em dia, que as pessoas estão escrevendo praticamente o que querem, não tem muito filtro, né, nas redes sociais, te incomoda, assim, de alguma forma?
Olha, eu acho que quando passa da linha do respeito, incomoda qualquer pessoa, né? Porque eu acho que achar uma pessoa bonita, interessante, inteligente, atraente, tá tudo certo, né? Só que quando a gente passa do respeito, aí eu acho que perde a graça, né? Quando eu falei essa questão na matéria de que eu achava careta, não é que eu ser galã seja careta, imagina, eu gosto de me cuidar, eu sou um homem vaidoso, sabe? Eu gosto de cuidar da minha pele, do meu cabelo, de usar um perfume, de como você falou, né, que me acha super estiloso, gosto de estar com, sei lá, eu me gosto, né, tipo, sabe, e me respeito, né, então a partir do momento que eu me gosto e me respeito, eu respeito todo mundo. Então, quando eu falei que essa coisa é careta, é no sentido de que rotular uma pessoa para determinados nichos, isso eu acho careta, né, porque assim, é bacana ser galã, tá tudo certo, mas eu sou ator, né? Então, um ator que pode ser galã, que pode ser qualquer coisa que quiserem. Então, assim, foi para isso que eu estudei, né? Para estar ali disponível para a arte. E não simplesmente só para o galã, porque aí eu acho que a gente volta e não anda, né? Durante muito tempo, vários estereótipos ficaram rotulados, né? E eu acho que hoje em dia o bacana é a gente sair dos rótulos, né? Então, assim, Porque ao invés do galã, a gente fala, nossa, que pessoa interessante, né? Que pessoa bacana. Eu acho que ressignificar para esse lado é muito interessante. Mas é óbvio, super bem-vindo. Fico muito feliz, né? com todos os caprichos, elogios, mas também levanto essa luz para a gente pensar um pouco sobre isso também.
Renan, dando o seu recado, gente. Mas dá um glowzinho, né? Dá um upzinho assim na autoestima, né? Lê uns comentários lindezinhos. Olha, Renan...
Sim, mas eu vou te falar uma coisa bem interessante sobre isso, Gabi. Uhum. Na coletiva de imprensa, perguntaram para o nosso autor, né? Como é que ele estava preparado para as críticas, etc. e tal. E ele falou o seguinte, olha, eu estou escrevendo, né? Com meu coração aberto, mas os elogios que eu tenho que ter, eu já tenho da minha esposa, da minha família. Então, eu acho que também é um pouco sobre isso, sabe? É óbvio que é bacana tudo isso, mas, cara, eu sempre fui galã para minha namorada, para minha mãe, eu acho que isso é o que importa, entende? Então, assim, para a gente também não ficar muito perdido no meio do caminho. Eu tô preocupado é com a quantidade de texto, com as emoções que eu tenho que sentir, sabe? Com fazer de verdade, e não em ficar bonito na televisão. Eu acho que pelo menos o meu olhar para a beleza tem a ver com isso, com presença e com luz, sabe? Nossa, essa pessoa tem tanta luz, né? Que, meu Deus, que loucura, né? Então, acho que... Enfim, é mais ou menos sobre isso. Não sei se eu consegui explicar.
Conseguiu. Não, e por falar, gente, namorado, enquanto o José Augusto tá enroladíssimo, tá triste, né? Porque ele acabou pegando... Ele vai falar, a partir do capítulo de hoje, acabou pegando a mulher dele na cama com outro cara. Ela foi super desleal, enfim. Na vida pessoal, né? Você está super namorando, Sara Firmo, né? Você sempre posta foto com ela nas redes sociais. Vocês estão juntos há quanto tempo já, Renan?
Vamos fazer 6 anos.
Gente, bastante tempo. Vocês moram juntos?
Estamos juntos desde a pandemia. A pandemia nos uniu e nunca mais nos separamos. E é isso, a gente se ama, a gente se respeita, a gente torce um pelo outro e poder dividir com ela esse momento, sabe, também é divino, né? Entre outros, né, de não ter trabalho, disso, daquilo. Então, eu acho que é isso, é a gente poder compartilhar com quem a gente ama tudo. Momento difícil, momento de alegria, então é isso. Essa semana foi a Semana da Mulher, né? E poder, então, falar sobre isso, né? Sobre essa mulher bacana que tá do meu lado, guerreira, batalhadora, minha maior incentivadora, minha melhor amiga, amiga da minha mãe. Então, assim, tá tudo certo.
Ai, gente, que tudo. Renan, infelizmente nosso papo tá chegando ao fim. Eu queria agradecer super a sua participação aqui. Foi muito legal esse papo, passou rápido demais. Né? Tô ansiosa aí para as próximas emoções do José Augusto. Volte sempre aqui no nosso podcast e muito sucesso para você.
Oi, eu que agradeço, Gabi. Me chamando eu volto, com certeza foi um prazer estar aqui, nem senti passar, olha, tanta coisa para dizer, mas espero aí ter de certa forma contribuído com alguma coisa para quem vai, né, ouvir esse podcast, para quem vai assistir, enfim, e é isso, galera, não percam Renascer, acompanhem José Augusto e vamos que vamos embora.
Gente, que papo maravilhoso com o Renan Monteiro, o José Augusto de Renascer, que ainda vai ter muita coisa boa aí rolando na novela. Mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! E você já sabe que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.